dia, galera! Bem-vindos ao Lupo Matinal dessa terça-feira, dia 24 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu loop matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Nextel, que finalmente ativou a rede 4G para clientes aqui de São Paulo. Segundo o pessoal do site Telesíntese, a Nextel disse que já conta com 400 mil clientes usando o 4G, que a título de informação está operando na frequência de 1,8 GHz. Eles também anunciaram que abriram uma nova divisão de análise de dados dentro da empresa, que vai coletar e processar informações em grandes volumes para poder desenvolver produtos e planos mais em linha com o que a galera precisa. Enquanto isso, no mercado de streaming, pintou uma pesquisa no site Tricordist, especializado em direitos autorais, e os números deles mostraram que o Spotify e o Apple Music somam hoje mais de 80% do faturamento desse segmento. Na realidade, o Spotify sozinho morde quase 70% do faturamento, deixando 13% para o Apple Music e o resto para os outros serviços de streaming. O relatório ainda concluiu que a Apple é quem paga melhor os artistas por cada faixa reproduzida, o que não significa muito, já que mesmo no Apple Music os artistas ganham em média um pouco mais de meio centavo por reprodução. Ainda sobre esse mercado, ontem pintou a informação de que a operadora americana Sprint comprou um terço dos direitos sobre o Tidal por US$ 200 milhões. Com essa compra que deixa o Tidal avaliado em US$ 600 milhões, os clientes da Sprint vão passar a ter acesso a conteúdos exclusivos dentro da plataforma, enquanto o CEO da Sprint vai passar a fazer parte do painel de diretores do Tidal. E agora o assunto é o Yahoo, que vai ser investigado por um braço do governo americano, o SEC, pela demora em divulgar as duas brechas de segurança que afetaram mais de 1,5 bilhão de contas. Pra quem não se lembra, essencialmente em 2013 e 2014 aconteceram dois ataques que roubaram as senhas e outras informações desse 1,5 bilhão de contas, e o Yahoo esperou até o ano passado para divulgar isso, apesar de alguns funcionários terem ficado sabendo da brecha lá em 2014. Agora, esse órgão americano pediu uma série de documentos para determinar se o Yahoo poderia ter divulgado isso tudo com mais rapidez, e é bem possível que esse processo estabeleça uma série de regras a serem cumpridas pelas empresas daqui para frente sempre que acontecer um inevitável vazamento de dados. Enquanto isso, no Snapchat, ontem pintou para iOS e para Android aquela atualização que eu comentei na semana passada, que trouxe um layout novo e uma busca unificada para conteúdos, histórias, snaps, contatos, grupos e tudo mais. Além disso, ontem eles também atualizaram os termos de uso para parceiros e criadores de conteúdo, proibindo o uso de imagens e títulos sem valor editorial lá naquela área Discover, de posts patrocinados e histórias em destaque. Na prática, o Snapchat quer aumentar a utilidade e a relevância dessa área, o que significa que eles vão começar a bloquear posts caça-cliques e a disseminação de notícias falsas. E agora o assunto é o Google, que publicou um update para o Google Voice, que é uma das 325 mil plataformas de troca de mensagem deles. Agora, o Google Voice para Android, iOS e web está mais organizado, tem abas separadas para ligações, mensagens e correio de voz, por exemplo, e ele voltou a dar suporte a MMS, que eu comentei aqui faz um tempo que era uma coisa que ia acontecer. Ainda sobre o Google, ontem pintou a informação de que todos os Chromebooks a serem lançados a partir desse ano vão contar com a habilidade de rodar apps de Android lá baixados da Play Store nativamente, o que é uma coisa bem legal. E agora o assunto é o WhatsApp e aquela notícia que pintou no The Guardian na semana passada de um pesquisador que tinha descoberto uma falha de segurança que poderia ser um backdoor no sistema e tudo mais, lembra? Então, pintou uma carta aberta, assinada por mais de 70 pesquisadores e profissionais de segurança, que essencialmente diz que o The Guardian foi responsável a ter publicado aquela notícia porque aquilo não é backdoor coisa nenhuma. Eles explicaram que aquele é o único jeito, por exemplo, do WhatsApp conseguir transferir mensagens pendentes quando um usuário troca de telefone. Na carta, eles pedem para o Guardian fazer tanto barulho com esse esclarecimento quanto eles fizeram com a notícia oficial, já que eles deixaram um monte de gente preocupada a troco de nada, incluindo quem depende da criptografia para se manter seguro em países em conflito, como por exemplo na Turquia. E já que o assunto é explicação, vamos falar sobre a Samsung, que finalmente divulgou as conclusões oficiais dela a respeito do desastre do Note 7. Esse relatório, que foi resultado de meses de testes com mais de 200 mil unidades do Galaxy Note 7 que foram devolvidas, apontou não uma, mas duas falhas diferentes que deram toda essa dor de cabeça para a empresa e para os clientes. Simplificando bastante aqui, o primeiro problema foi que um dos fornecedores da bateria arredondou demais os cantos do componente. Isso fez alguns eletrodos ficarem lá meio tortos numa das pontas e aí, dependendo da situação, eles entravam em contato, dando curto-circuito. Já o segundo problema, e de novo estou simplificando bastante aqui para dar tempo de contar, foi que na pressa de lançar aparelhos seguros, a Samsung trocou de fornecedor da bateria e fez esse fornecedor correr para produzir unidades em massa. Por causa disso, algumas unidades acabaram ficando sem uma camada de isolamento e, para piorar, nas unidades que tinham essa camada, algumas partes foram mal soldadas e furaram o isolamento. Isso também gerou curto-circuito e deu no que deu. Junto com a explicação e o repetido pedido de desculpas, a Samsung disse que o prejuízo dessa história toda ficou na casa dos 5,3 bilhões de dólares e eles também publicaram um vídeo explicando o problema, reafirmando a preocupação que eles têm com qualidade e segurança e mostrando como eles vão agir daqui pra frente para impedir que algo assim volte a acontecer. Agora, surpreendentemente, eles disseram para o site CNET que eles não vão aposentar a marca Note, o que era uma coisa que muita gente tinha como certa. Eles também comentaram para Reuters que nem o Note 8 nem o Galaxy S8 vão ser anunciados durante a Mobile World Congress lá no mês que vem, em Barcelona. Quem ouviu o Loop Matinal de ontem deve se lembrar da notícia de que a Apple abriu um processo de US$1 bilhão contra a Qualcomm sob a alegação de que a Qualcomm vem abusando da boa vontade do mercado quando o assunto é o licenciamento de patentes. Bom, ontem a Qualcomm se pronunciou a respeito do caso e falou basicamente a mesma coisa que ela tinha dito há uns dias para se defender do outro processo recente aberto pelo órgão americano FTC. A Qualcomm disse que a Apple não tem base legal para fazer as acusações que ela está fazendo e comentou que a Apple está distorcendo fatos das negociações e dos acordos entre eles para se beneficiar. Ainda sobre a Apple, pintou a informação de que um número considerável de donos do MacBook de 12 polegadas vem enfrentando um problema que faz algumas teclas lá do teclado travarem. Existem casos em que é só limpar ali as teclas com jato de ar que dá para resolver, mas tem caso também que a Apple trocou o computador inteiro, então vale você ir atrás disso, caso seu MacBook de 12 polegadas esteja com esse problema. E falando em problemas, um bug vem afetando a galera que comprou os AirPods para usar num iPhone 6S ou 6S Plus. Esse pessoal vem enfrentando bugs de conectividade do Bluetooth, em alguns casos até as ligações telefônicas acabam caindo, e segundo a galera do Mac Rumors, a Apple já está investigando o caso para tentar resolver. Seguindo com as notícias sobre a Apple, ela fechou a loja do Apple Watch lá na Galeria Lafayette, em Paris, agora só Tóquio tem uma loja específica do relógio. E por fim, ontem foram lançadas as atualizações do iOS, WatchOS, tvOS e macOS Sierra com uma série de correções de bugs e melhorias de estabilidade, então vale a pena baixar porque esse tipo de update é sempre bem-vindo. Agora eu vou torcer para o primeiro beta do iOS 10.3 sair logo porque esse deve trazer bastante coisa boa para o iPad, é o que falam por aí e tá precisando mesmo, né? Vamos ver. E por último hoje, eu vou falar sobre o brasileiro Hugo Barra, que está de saída da Xiaomi. Ele vinha trabalhando lá há uns anos como vice-presidente internacional da companhia e disse num texto cheio de, digamos, fatos alternativos, ele falou que agora que a empresa está no caminho certo quando o assunto é expansão internacional, está na hora dele ir embora. Curiosamente, nem os investidores da Xiaomi, nem os números da empresa dão suporte para essa história de sucesso internacional da marca. Não tem nenhum lugar fora da China onde eles estejam ganhando mercado, nem na China mesmo a coisa está muito boa. E enquanto isso, aqui no Brasil, por exemplo, eles chegaram e foram embora em menos de um ano e ainda prometeram que iam continuar atuando online, vendendo pela internet e tudo mais, o que também não aconteceu. Eles sumiram e deixaram um monte de gente na mão. Seja como for, o Hugo Barra postou ontem esse texto de missão cumprida lá na página dele do Facebook e disse que vai ficar na empresa até o fim do mês que vem. Feito isso, ele vai voltar para o Vale do Silício para trabalhar num outro lugar que, pelo menos por enquanto, ninguém sabe exatamente onde é. Isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! E o Spotify sozinho morde quase 40... Quase 40 não, 70. 600 milhões de dólares os clientes da Sprint. Você termina de gravar e tem que estralar os dedos, né? Senão não dá.